Começa agora, Mulheres de Esperança. Um programa que traz conforto, informação e uma mensagem de esperança em Jesus Cristo para o coração da mulher. Fique com a gente.
O sentimento de culpa é uma noite escura em plena luz do dia. A frase é de Maria de Almeida e acredito que tem o poder de traduzir o que acontece em nosso coração quando nos deparamos com a culpa.
E como, né, Su? E mulher e culpa parecem ser amigas íntimas, não é mesmo? A gente se sente culpada pelo que fizemos, pelo que deixamos de fazer, a gente sente culpa por achar que poderia ser uma pessoa melhor, por estar de mau humor. E até mesmo por estar doente.
Isso sem dizer que a gente sente culpa por comer a sobremesa que prepararam pra gente, mas sente culpa se não comer e ofender quem preparou. A gente sente culpa por não ir bem no trabalho, mas também sente culpa se vamos bem e nossos colegas não. A gente sente culpa se vai bem na prova e os nossos colegas de classe também não.
Pois é, a gente sente culpa por sentir culpa e sente culpa por não sentir culpa também. Oh, vida difícil.
Vida difícil, vida difícil. A gente ri, mas esse sentimento é uma grande realidade no universo feminino, gente. E o fato é que ninguém escapa de lidar com ela, quer seja em grande ou pequena escala.
Eu sou a Keila de Salles.
E eu, a Suzy Peck, e hoje vamos conversar sobre esse assunto tão complexo que parece insistir em nos assombrar. Diz uma coisa pra gente, você luta contra a culpa?
Que pergunta, Su! Ó, gente, com essa pergunta aí, não use de desculpa, hein? Não sai daí, fica aí, querido ouvinte, porque a gente volta num segundo pra falar mais sobre esse assunto.
Você sintoniza o Mulheres de Esperança.
Culpa é uma daquelas palavras pequenas que pesa toneladas. Se você já se sentiu culpada alguma vez na vida, deve se identificar rapidamente ao ouvir isso. Ela é capaz de roubar nossa alegria, tirar nossa paz, diminuir nossa produtividade e nos aprisionar. A gente só pensa nela e mais nada além dela.
E como se isso já não fosse ruim o suficiente, a culpa tem uns companheiros da pesada. Ela está sempre acompanhada pela vergonha e pela sensação de que todo mundo sabe aquilo que nós fizemos de errado. E logo, todo mundo está apontando os dedinhos acusadores na nossa direção.
Quem não é bem assim mesmo? A culpa parece dar às pessoas o poder de raio-x. Quando a gente se sente muito culpada, a gente tem a impressão de que só de olhar pra gente, todo mundo sabe o que estamos sentindo e pensando, né? E essa impressão faz nossa culpa crescer e ficar cada vez mais insuportável.
E até que a coisa toma uma proporção gigantesca e deixa a gente sem saber como lidar com a situação, o que nós normalmente optamos fazer é nos esconder.
Acontece que a melhor forma de lidar com a culpa é justamente o contrário. Ao invés da gente se esconder, a gente tem que encarar o assunto que está nos atormentando, né?
Sim, essa atitude, a de encarar, como a Suzy falou, seria ideal. Mas fala a verdade para mim aí, ouvinte. Às vezes a gente tem aquele sentimento de culpa que não larga da gente. Agarrou. Ele nos atormenta dia e noite. Mas a gente nem sabe direito de onde é que ele veio. É uma coisa estranha, mas tão real. Ao mesmo tempo, não sabemos nem por onde começar a lidar com o assunto.
Então, Kay, é um sentimento estranhamente incômodo, real, difícil de experimentar, de lidar. Quando a gente consegue identificar o que está causando a culpa, tudo bem, aí a gente sabe o que fazer para lidar com o assunto, ou pelo menos tem uma ideia, ainda que vaga. Mas quando a culpa bate à porta e a gente nem sabe de onde ela veio, aí a coisa fica séria.
É isso mesmo, Su, mas quando o assunto é culpa, é muito importante que nós paramos e façamos algumas perguntas. Será que a culpa que eu estou sentindo é falsa ou é verdadeira?
Olha, importante essa sua pergunta, porque se experimentamos culpa e não conseguimos discernir de onde ela vem, ao invés de nos rendermos ao sentimento e nos permitirmos ser torturados por ele, a gente precisa discernir isso. É culpa verdadeira ou é culpa falsa?
Pois é, a culpa verdadeira é aquela culpa real de quando fazemos mesmo algo errado. A gente sabe que fez errado, tá lá a culpinha de algo que a gente fez. Esse tipo de culpa é saudável, porque indica que a nossa consciência está ativa e nos aponta que de fato erramos. E normalmente essa culpa vai nos levar ao arrependimento, algo muito saudável.
Agora, a culpa falsa é aquela sensação de culpa que a gente tem sem que a gente tenha feito nada de errado. Portanto, não há do que se arrepender e nem pelo que pedir desculpas. É uma culpa que assombra, mas um sentimento de culpa sem motivo real para existir. Louco, né? É louco. Sem dúvida doido. Mas, fala a verdade, é ou não é um sentimento que assombra a gente dia e noite, que agarra, como a Keila falou, e não larga do nosso pé?
Assombra sim, Suzy. E como a gente já falou lá no começo do programa, mulher normalmente sente culpa de tudo. Culpa por não ter tempo com as amigas, culpa por não cuidar da casa da maneira que deveria, ou que acha que deveria, né? Que às vezes culpa, cuida até bem, mas tá exigindo demais. Culpa por não visitar todos os familiares, culpa por não ter um melhor desempenho no trabalho, culpa por não conseguir perder uns quilos, e assim a lista, ó, segue e vai aumentando, e chega a ser quase sem fim.
Então, mas aí a gente volta a repetir, se a culpa não é baseada em fatos reais, em que a gente teve uma participação ativa em fazer alguma coisa de errado, seja ela qual for, ela é apenas um sentimento vão, que é a falsa culpa. E, gente, é um sentimento forte, é poderoso e pode nos dominar, mas é mentiroso, porque nós não fizemos nada de errado.
Por isso, quando a culpa bate a porta, a gente precisa fazer essa análise minuciosa e objetiva. Se a culpa não tem razão de existir e deixamos essa verdade permear a nossa mente, então a falsa culpa, o que acontece? É dissipada e desaparece. Não é que faz um pim-pim-pim, mas a gente consegue dizer que, ó, não tem lugar aqui não.
E que às vezes a gente vai precisar da ajuda dos amigos, né, de alguém próximo para conversar. Você conta toda a situação, a pessoa que está envolvida na situação, para ouvir, para falar, escuta, você realmente não tem culpa. Porque às vezes a gente está tão acostumado a sentir culpa que a gente aceita a culpa que a gente não tem.
Então a gente pega a culpa do vizinho.
Total. E a gente aceita as pessoas jogarem culpas na gente que não são nossas, né? Então, a gente precisa de ajuda para discernir, porque se a culpa não tem razão de existir, a gente traz essa verdade para a mente, como a Keila falou, isso é falso, e a gente não vou aceitar essa mentira na minha vida, e aí toda mentira é dissipada à luz da verdade, à luz de Cristo.
Falando nisso,
e para você que sintonizou agora, hoje estamos falando sobre culpa. A gente já bateu um papo sobre falsa culpa e agora queremos discutir sobre a culpa verdadeira.
E veja que interessante, gente. Quando a gente falou da falsa culpa, a gente mencionou que a gente pode se sentir culpada mesmo não tendo culpa. Mas você sabia que o contrário também é verdadeiro? Infelizmente, você sabia que a gente pode ter culpa e não sentir culpa?
Ai, 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 esses nossos sentimentos, que loucura, eles são muito doidos, né? Por isso, a gente repete que é importante avaliar os fatos de maneira objetiva, em outras palavras, com as lentes da realidade. Mesmo que a gente não se sinta culpada, se a verdade da situação mostra que temos culpa, precisamos admitir que estamos erradas e lidar com a situação.
Gente, eu sempre lembro de uma história para ilustrar bem isso, uma história da vida real que eu presenciei, eu estava lá. Mas assim, tem muitas outras, mas essa daqui eu acho que dá para a gente entender bem isso. A gente estava participando com um grupo de amigos de um jogo, conversando, era uma coisa assim bem tranquila, bem gostosa. E aí um dos amigos começou a trapacear. E alguém percebeu, ficou chateado, né? Porque falou, não, que coisa é essa? E confrontou a pessoa que estava trapaceando, que negou o assunto. Gente, era só um jogo, era uma coisa bobinha, mas a coisa se transformou numa conversa profunda. E a gente estava em viagem, né? E estava tendo esse tempo. Então, na manhã seguinte, a pessoa que tinha trapaceado pediu desculpas por ter magoado a amiga, mas disse que tinha se divertido com o jogo e com a trapaça. Ou seja, dava para ver que ela assumiu a culpa de ter magoado a amiga e se arrependeu disso, mas ela não se arrependeu de ter trapaceado. Ela estava feliz com a trapaça. Então, assim, a culpa era verdadeira por trapacear e magoar o amigo. Só que ela só se sentiu culpada pela mágoa e não pela trapaça. Ela não admitiu que estava errada em trapacear.
Ai, gente, ainda bem que eu não estava nesse grupo, que eu não era a pessoa que fui trapaceada, né? Eu não sou competitiva, mas trapaça não é legal. Ainda bem, também, que a coisa era assim mais tranquila e que, pelo jeito, ficou tudo resolvido. Mas se fosse uma situação assim mais complexa, será que teria acontecido? Aí, provavelmente, seria muito difícil lidar com alguém que tem culpa e não admite. E, além disso, a pessoa tem culpa, não admite, ela ainda não entende ou aceita que esse é o caso de culpa verdadeira. Gente.
Quem? E assim, a gente está falando desse exemplo bobinho, mas tem exemplos muito sérios que se a pessoa não admite a culpa, não pede perdão, como que você vai reatar um relacionamento, né? Sim. Mas aqui, olha, então, a gente sabe que admitir culpa é difícil na maioria das vezes, né? E não apenas por uma questão de orgulho, mas pela tristeza de encarar que ferimos alguém que amamos, que não cumprimos as nossas promessas, que quebramos princípios morais valorizados por nós mesmos e pelos outros ao nosso redor. Então a gente fala assim, que coisa, gente, eu machuquei tanto, eu fiz tanta bobagem uma atrás da outra, difícil, não é fácil não.
Não, isso é bem difícil mesmo, Su. E tudo isso é muito ruim da gente sentir e encarar. Não é uma coisa que a gente faça com prazer, né? Mas é o caminho da libertação da culpa que, verdadeira ou falsa, sempre gosta de vir nos atormentar um pouquinho, né? Pra não dizer um pocão, de vez em quando.
Um poucão, um montão, né? A culpa devia largar da gente assim que a gente admitisse que a gente errou, que a gente se arrependeu, pedisse perdão, né? Mas não acontece assim, gente. Ela parece uma verdadeira assombração e a gente tem que lidar com isso, né, Kay?
É isso mesmo. Uma assombração com alguns motivos de ser, né? Dentre eles, o fato de que algumas vezes as pessoas não param de nos acusar. Você já se arrependeu, você já pediu perdão e a pessoa volta toda hora para apontar aquela coisinha em você de novo. Não estou me referindo aqui a comentarem sobre o acontecido, porque comentar é uma coisa, gente, né? A gente comentou aqui sobre esse fato que a Suzy presenciou na viagem lá com amigos, né? Isso acontece, é uma história que vai fazer parte da sua vida. Mas relembrar o fato é uma coisa. Relembrar o fato com o tom, acusando de novo a pessoa, é outra coisa, gente.
Gente, a gente pensou num exemplo clássico aqui, mas acredito que em algum momento da sua vida você tenha passado por algo parecido com o que eu vou dizer aqui. Então, ó, a pessoa mentiu para os pais quando era adolescente. Aí, quando os pais descobriram, eles ficaram muito chateados. Aí o adolescente confrontado admitiu que errou, pediu perdão, aí ele mudou, né? Ficou tudo resolvido, se transformou, nunca mais fez. Passou-se 20 anos, o adolescente já está casado com filhos, vai ter uma conversa, os pais continuam dando um jeito de falar do assunto, sempre com aquele mesmo tom de decepção, de reprovação de anos atrás. Não foi assim? Que às vezes a gente mesmo fala, olha, eu errei, foi muito ruim e tal, mas você conta para os outros, né, a sua história. Mas sempre tem alguém que vai falar assim, lembra quando você mentiu? Que decepção que foi, que não sei o quê. A gente não esperava isso de você, não é, Ken?
É isso mesmo, Suzy. E esse tipo de situação, por mais que a gente está falando aqui, a gente pensa não deveria acontecer porque não é legal, é super comum. Alguns até se referem a ela como um desenterramento de defunto, gente. Acabar a mesma cova, trazer o mortinho de volta. E traz o quê? Uma tristeza e um peso. Não só nesse exemplo dos pais aí que a Suzy contou, né? Mas em qualquer outra situação. Parece que a gente nunca consegue deixar o assunto para trás. E, consequentemente, a gente continua carregando o fardo dessa culpa e dessa acusação. E é incrível que parece que quando a gente consegue de novo, né, nos libertar, a gente traz a verdade de novo, parece que a gente começa a se libertar, vem uma pessoa e faz o favor de ir lá futucar o assunto de novo. E tentar fazer outra feridinha.
É uma coisa. É difícil, mas sabe o que acontece? Se o defunto foi ressuscitado, é porque ele nunca estava morto, né? Nunca teve morto. Então, se o assunto vem à tona, o que a gente tem que fazer? Chegar e falar assim, a gente não resolveu essa situação ainda, né? A gente tem que chegar e falar assim, o que que precisa? Preciso pedir perdão? O que que precisa? Porque precisa morrer, gente. Se já passou, se já tudo mudou, passaram-se 20 anos. Ou não ficou resolvido no coração de um, né? Mas algum jeito tem que dar. Porque é o seguinte, como a Keila falou, a pessoa vem e relembra tudo isso. Gente, como é difícil a gente se perdoar, não é? Como é difícil. Essa dificuldade da gente se perdoar é um fator de tormento maior na culpa. Então, a maneira que a gente encontra para lidar com tudo isso é permitindo que os nossos pensamentos se voltem para aquelas situações repetidamente durante 20, 30 anos e a gente não consegue sair daquela situação, né?
É, parece que uma única frase não sai da nossa cabeça, dia e noite a gente fica pensando, não acredito que fui capaz de fazer isso. E em vez de pensar isso e seguir, resolver, vira um mantra toda hora, não acredito que fui capaz de fazer isso, não acredito que fui capaz de fazer isso. A culpa, gente, só vai aumentando e crescendo aos poucos. É uma espécie de autopunição para tentar expurgar a nossa culpa.
Sim, a gente, se a gente está perto de alguém que errou e que já se arrependeu de verdade, percebe que ainda existe, é importante a gente ajudar a pessoa a deixar essa culpa para trás, né? E a nossa intenção aqui hoje é isso, né? Isso que a Keila está falando é muito sério, porque às vezes a gente está tentando superar uma culpa que é verdadeira, mas que já foi resolvido, já foi perdoado, já foi transformado. A gente está falando de um assunto fechado aqui, mas no coração da pessoa, ela continua carregando aquela culpa e se torturando. E isso é uma atitude que vai te levando para um buraco cada vez mais fundo. Parece que não tem fim aquele buraco, né? Mas não é uma maneira válida de lidar com a coisa. Porque se a gente quer realmente se livrar da culpa, o melhor caminho é analisar se a culpa é verdadeira ou falsa. Porque se ela for verdadeira, você já lidou com o assunto, já fez tudo o que tinha que fazer, agora, e já foi perdoado pelo Senhor, pela pessoa, agora a culpa já tomou uma outra proporção, né, Kay?
É isso mesmo. Se a culpa for falsa, basta trazer a luta verdade para a situação e não permitir que sentimentos enganosos tomem conta do nosso coração. Se ela for verdadeira, aí a gente precisa admitir que estamos erradas, pedir perdão a quem de direito, às pessoas que nós erramos, né? Se foi mais de uma, todas elas, e mudarmos, muito importante, gente, mudarmos de comportamento. Sem nos esquecermos do principal, que é nos apropriarmos do perdão que nos foi estendido e nos perdoarmos pelo que fizemos. Gente, isso é muito importante, porque às vezes a gente recebe o perdão da outra pessoa, mas a gente não se perdoa. Então, nós temos que fazer as duas coisas. Nós pedimos perdão, recebemos esse perdão e nós temos que nos perdoar a nós mesmos.
É, e você falou uma coisa muito importante, Kay. A gente está falando aqui, enfatizando bastante. Você resolveu a situação, você mudou de comportamento, você já não é mais aquela pessoa. Você errou, todos nós erramos. Infelizmente, todos nós vamos precisar pedir perdão, todos nós vamos conviver com lembranças que não gostaríamos de conviver, vamos ter vergonha de coisa que fizemos, mas é importante que depois que a gente lidou com tudo, já se transformou, a gente deixe para trás, sabe por quê? Porque Deus é rico em misericórdia, Ele é rico em perdão, Ele leva as nossas culpas, e se Deus nos declara inocentes e perdoadas, não há mais espaço para culpa falsa ou verdadeira na nossa vida.
Uma história de sucesso.
Sua culpa era verdadeira. Ela foi pega em adultério, ato pacífico de apedrejamento na época. Os fariseus imediatamente a levaram perante Jesus e a maioria dos presentes queriam que a pecadora fosse condenada. As acusações de todos, aliadas à sua própria culpa, não poderiam ser mais devastadoras. Você consegue imaginar a cena? Em meio a todo esse tumulto, havia uma grande expectativa. O que Jesus teria a dizer? Então ele levantou-se, todos os olhos se fixaram nele e por fim respondeu: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Uma a uma, as pedras dos acusadores caíram ao chão e um a um afastaram-se dali. Jesus ficou a sós com a mulher, a transgressora e o legislador, o único que tinha poder para condená-la, mas não o fez. Ele lhe perguntou: ninguém te condenou? Ao que ela respondeu num tímido balbuciar: ninguém, Senhor. E Jesus disse: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Imagino o alívio, a liberdade e a gratidão que aquela mulher cheia de culpa verdadeira experimentou, porque o Salvador a perdoou e lhe deu nova esperança de vida.
Será que ainda vale a pena?
Todos os dias, milhares de mulheres são acompanhadas pela culpa dia e noite. Entretanto, como dissemos hoje, existem dois tipos de culpa: a falsa e a verdadeira. Se a culpa é falsa, então não deveríamos permitir que ela encontrasse lugar em nossas mentes e nos dominasse. Se é verdadeira, não precisamos mais carregá-la, pois Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados e levou sobre si nossas transgressões. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Será que você já se sentiu escrava de si mesma, dominada, atormentada, escravizada pela culpa? Talvez você tenha ouvido mentiras e acusações a vida toda e seja refém de cada uma delas em suas atitudes, agindo por impulso, como se estivesse sob um domínio opressor do qual não consegue se livrar. Talvez você seja escrava de suas más escolhas e não consiga se livrar da culpa verdadeira, embora já tenha se arrependido e mudado. Se esse é o seu caso, traga à memória o que lhe dá esperança. Cristo é capaz de nos libertar. Ele traz luz à nossa vida e destrói toda mentira dita a nosso respeito, quebra toda acusação falsa, nos liberta das assombrações do passado e nos oferece uma nova vida. Jesus disse: e conhecereis a verdade vos libertará. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Em Romanos 8, versículos 33 e 34, lemos assim: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. E finalmente, em 2 Coríntios 5:17, lemos: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Jesus é a verdade que nos liberta do pecado, da condenação, das acusações, da culpa falsa e verdadeira. Em Cristo, nossa liberdade é completa e nossa redenção total.
Conte sempre comigo.
Querido ouvinte, a gente deseja que o programa tenha ajudado você a entender melhor o mecanismo da culpa e a identificar se seus sentimentos estão correspondendo com a realidade.
E a gente deseja também que você consiga se libertar de toda e qualquer culpa em Cristo Jesus e que você, se tem culpa real, que você dê os passos para lidar com ela e pedir perdão e se libertar dela.
Agora, nós estamos curiosas, então conta pra gente. Você consegue identificar se a culpa é falsa ou verdadeira? Você consegue se libertar da culpa? Escreva para mulheresdeesperanca@transmundial.org.br. Um grande beijo e conte comigo!
Olha, a gente quer saber o que você tem a dizer sobre o assunto, viu? Então, se você preferir, você pode entrar em contato pelas nossas redes sociais. No Instagram, somos o @mulheresdeesperancartm. No Facebook, Mulheres de Esperança RTM Brasil. E no Twitter, somos o @mulheresRTM. Um beijo muito carinhoso e conte comigo.
Esse programa foi apresentado por Keila de Sales
e Suzy Peck.
Na mesa de som,
Thiago Linza.
Escreva para nós. Programa Mulheres de Esperança. Caixa Postal 18.113. CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. E-mail: mulheresdeesperanca@transmundial.org.br. E Facebook: Mulheres de Esperança RTM Brasil. Produção: Suzy Peck, realização Transmundial.